Podcast Protege, o seu canal de segurança.
Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao segundo encontro em homenagem ao mês da mulher. O mês que marca a luta pela igualdade de gênero e o Grupo Protege apoia a diversidade e igualdade. Meu nome é Paula Botelho, sou gerente de marketing e comunicação do grupo e eu tenho a honra de ser a mediadora desses encontros. E o tema de hoje é Elas Constroem, porque elas podem construir sim carreira e podem construir sim carreira em segurança privada. Eu estou com duas mulheres inspiradoras aqui hoje. Eu estou com a Adriana, nossa gerente de suprimentos. Ela tem 17 anos de Grupo Protege. Ela teve a oportunidade de reestruturar 3 áreas e hoje ela atua numa área que tem mais de 30 colaboradores. Ela lidera esses 30 colaboradores. Então, Adriana, seja muito bem-vinda.
Muito obrigada, Paula. Boa tarde a você, Alessandra, a todos.
E com a Alessandra. A Alessandra, ela tem uma história muito bacana. Ela começou no Grupo Protege em 2012, na tesouraria. Fez carreira no grupo, foi para o corporativo, atuou no RH. Em 2018, ela nos abandonou, mas ela não aguentou. Ela voltou em 2020, né, Alessandra? E hoje atua em gente em gestão. Seja bem-vinda.
Boa tarde a todos. Muito obrigada, Paula.
Então, vamos lá. Vamos começar com a Adriana. Adriana, conta um pouquinho para a gente a sua trajetória no grupo e quais foram os principais desafios.
Eu entrei na Protege em fevereiro de 2004 para gerenciar a área financeira do grupo. E o desafio lá era implementar um software de gestão, um ERP. Fiquei por lá durante 8 anos, até que recebi um convite para ir para a área de faturamento e contratos, de logística de valores. Isso aconteceu mais ou menos em setembro de 2012. O desafio em faturamento era, eles tinham acabado de terminar uma implantação sistêmica, já tinham finalizado, então precisava de uma reestruturação do ponto de vista de processos, então é uma área até hoje muito complexa, o faturamento. Fiquei lá por 5 anos, até que recebi o convite em janeiro de 2018 para ir para suprimentos. E é que é onde eu estou atualmente. Então, aí o desafio era um pouco maior, porque previa, além de sistema, implantação de políticas, revisão de processos, reestruturação de processos, e é onde eu estou até hoje.
Sucesso total, né, Adriana?
Obrigada. Obrigada, mas é importante, não posso deixar de mencionar as pessoas que colaboram e que colaboraram com essa jornada, viu, Paula? Foram muitas. As equipes com as quais eu tive o privilégio de participar, tanto no financeiro, quanto no faturamento e contratos, e aqui em suprimentos também. Gente muito comprometida com os resultados e com a empresa.
Muito bom. Alessandra, quero saber de você também a sua história com o Grupo Protege e como é que foi retornar à empresa em meio à pandemia. Você esperava voltar para o Grupo Protege?
Boa tarde. Eu não esperava, mesmo. Fiquei muito lisonjeada, né, com o convite para retornar, mas foi muito bom, foi uma experiência boa. Eu entrei em março de 2012, entrei como auxiliar na tesouraria, né, e lá mesmo na tesouraria eu virei assistente em 2013, e sempre gostei de estudar, sempre procurei a melhoria, e aí teve um processo seletivo interno pro RH, né? No começo eu fiquei meio assim, falei, acho que eu não vou me candidatar, não. Mas aí o pessoal, não, se inscreve, o não você já tem. Então aí eu resolvi me inscrever, passei, né? Vim pro RH, fui pro setor de admissão, foi onde eu comecei, e aí fiquei até 2018, né? Saí, fiquei esse tempinho fora, e aí retornei. E assim, está sendo muito bom, um desafio muito bom.
Muito bom, muito legal. E Adriana, como é que foi liderar diferentes áreas na empresa? Você teve treinamentos, capacitações sobre liderança?
Olha, Paula, eu sempre tive assim, o privilégio de contar com o apoio, né, sem dúvida alguma, das pessoas... da chefia diretamente, isso foi sempre muito importante para mim. E sempre houve assim, uma coisa muito importante das pessoas, das equipes entenderem os movimentos e aquilo que a gente pretendia fazer, com uma comunicação muito clara, muito direta. Então, essa questão da preparação, né, e eu sempre gostei muito de estudar, assim, fui muito estudiosa, né? Então, essa parte do preparo, vamos dizer assim, o estudo estava ok, mas acho que a grande sacada mesmo é você unir aquilo que você aprendeu no banco de faculdade ou numa pós-graduação com aquilo que você aplica na prática. Esse eu acho que é o encontro mais feliz. Então, isso foi bem importante para mim. O estudo estava garantido. E a prática foi aqui que me deram a oportunidade de exercer.
E até complementando, a gente tem muitas iniciativas aqui no Grupo Protege, né? Então, aproveitando o espaço para falar da Universidade Corporativa, a gente, como líder, tem muito treinamento, né? A gente tem alguns encontros, workshops, óbvio que está mais reduzido por conta da pandemia, mas a gente é muito preparado para a liderança aqui. E tem também a preparação de todo mundo que trabalha na Protege, né? Então, essa é uma iniciativa muito bacana que a gente tem internamente, né? E que vale ressaltar aqui. Alessandra, você falou rapidamente aí da sua entrada na tesouraria e você migrou para o corporativo, mas eu lembro que você comentou que quando você entrou na Protege, você tinha uma bebezinha, né? E como é que foi isso e o que te incentivou realmente a buscar uma vaga no corporativo?
Sim, não, quando eu entrei, era na tesouraria noturna, né? E a minha filha, ela tinha 9 meses. Então, até quando a gente conversou, né, eu falei que foi até um desafio para mim mesma, né? Eu achei que, quem vai querer me contratar, né? Eu com uma criança pequena, vão dar oportunidade? E assim, eu tive a oportunidade, com o apoio da minha mãe. Sem ela, não teria como eu seguir, né, na carreira, tanto para estudar, tanto para trabalhar. Eu sempre tive ela ali me apoiando. Não, filha, vai. Não, é para o seu bem e para o bem da sua filha. Então, ela sempre me incentivou. Então, eu nunca parei graças à ajuda dela. E até hoje, é ela que me sustenta, que, assim, que me, sabe, me dá força, me dá ânimo para falar, não, você vai conseguir. Ah, mas eu estava pensando em fazer um curso, o que você acha? Não, vai sim, é isso mesmo, é para a sua melhoria, é para o seu bem, você quer? Então, vai. Então, assim, eu agradeço muito a ela, o apoio dela. Sem ela, não teria como, não.
E aí, assim, falando de maternidade, eu sei que brilha os olhos da Adriana quando a gente fala de maternidade, né, da filha dela. E a gente sabe de uma história que a maternidade transformou a Adriana e ela pôde perceber que isso não afeta em nada na nossa vida profissional. Muito pelo contrário, até ajuda, né? Conta esse período da sua carreira que você estava grávida, você tinha acabado de ter a sua filha, e o que você imaginava e o que realmente aconteceu?
Então, Paula, isso é uma coisa assim tão, tão maluca, porque quando ela foi extremamente planejada e tal, mas quando ela tinha aproximadamente 2 anos, eu recebi o convite para ir para suprimentos, né? Que é uma área totalmente nova, né, para mim naquela ocasião, e eu pensava, porque às vezes o preconceito está um pouco dentro da gente também, não que ele não exista fora, mas também está dentro da gente, puxa, mas agora que eu engravidei, tive filho, sabe, pô, agora eu não vou mais ser lembrada, sabe, eu tinha isso dentro de mim, eu tinha esse receio, eu convivia com essa questão. Então, quando veio esse convite, para mim foi, primeiro, uma tremenda surpresa, mas foi uma redenção também. Eu falei, gente, olha que bacana, eu estava equivocada, né? Eu estava completamente equivocada. E, assim, eu pude ter a experiência de ser, né, a gestora sem filhos, a gestora com uma filha agora, e é impressionante a capacidade transformadora de gerar uma vida, né? É impressionante. É um negócio assim que inclusive me emociona muito ao falar, porque isso é impossível você não transportar para o dia a dia, para o seu dia a dia de trabalho e tal, porque é uma coisa super importante. O seu olhar para o outro muda muito, muda demais. Então, a Isadora veio numa fase excelente da minha vida e coroou também uma fase muito boa profissional.
Então, a gente tem dois exemplos aí, né? Então, primeiro, a maternidade não limita ninguém, né? Então, a Adriana é um exemplo disso e a Alessandra também, porque ela trabalhou duro, né? E começou trabalhando virando à noite, né? Então, um desafio de equilibrar a vida profissional com a pessoal. Como é que é o desafio?
No meu caso, assim, com o meu equilíbrio, com disciplina, Paula. Eu não encontro outra palavra que melhor se encaixe nessa, né, nessa questão de equilíbrio entre vida pessoal e maternidade, etc., com a vida profissional, que também nos exige muito. Então, disciplina e planejamento, né? As coisas precisam ser muito bem planejadas para que você dê conta de fazer tudo.
E você, Alessandra, como é que você equilibra aí a sua vida pessoal com a profissional?
Eu faço minhas palavras da Adriana, disciplina. A gente tem que se organizar, porque senão não tem como, né? E ainda você organizar a vida profissional, vida pessoal e os estudos. Aí, se você não colocar ordem, se você não se organizar, passa. Mas assim, eu volto a falar, né? Parece que é clichê, mas não. Eu mesmo, se eu não tivesse a ajuda da minha mãe, pelo menos nessa parte, para mim seria bem mais complicado. Então, além da gente ter a organização, a gente precisa ter alguém que nos apoie, né? Que nos dê aquele incentivo, né? Porque não é fácil, né? Mas querendo a gente consegue, mas não é fácil. Porque às vezes você chega do serviço cansado, né? Mas é só de você ver, você abrir a porta e ver aquele sorriso, oi mamãe, né? Você chegou, já é aquele alívio, aquele recarrega todas as suas baterias, né? Então assim, é quando você olha assim e fala assim, não, eu acertei, eu deu certo, né? Estou fazendo o certo. Então é se organizando e dá tudo certo.
Qual é o maior desafio da mulher no mundo corporativo?
Acho que o nosso maior desafio é você estar num meio onde você consiga ser enxergada como igual, com capacidade, independentemente do teu gênero, pela tua capacidade de entrega, sobretudo, né, pelos seus resultados, por aquilo que você conquista. Eu acho que esse é um grande desafio.
Eu acho que o desafio é a gente conquistar o nosso espaço, né? Mas a gente tem conquistado aos poucos, mas temos. Então, a gente viu um movimento muito grande aí nas últimas décadas de crescimento da mulher no mundo corporativo. Estamos vivendo isso, né? Enquanto a gente está vendo, a gente está vivendo. E aí, vocês duas que têm bastante tempo em segurança privada, como é que vocês veem, assim, quando vocês começaram e como é hoje a atuação feminina aqui no segmento? Alessandra, vou começar com você dessa vez.
Não, cresceu demais, Paula. Porque em 2012, quando eu entrei, vou tirar mesmo pela própria tesouraria, a grande maioria eram homens. E agora, assim, são dois, três, a mulherada está dominando. Até mesmo aqui no Gente Gestão. Quando eu entrei em 2015... Se eu olhava para os lados, só tinha homem. E hoje nós somos acho que 80% são meninas aqui. Então, assim, cresceu muito, né? As mulheres, assim, realmente estão, não dominando, mas mostrando ao que vieram, né? E mostrando que nós também podemos, né? Ter cargos de gestão, ter cargos de confiança, trabalhar junto com todos, né?
Qual o momento mais marcante que vocês viveram dentro da Protege? Vou começar com a Adriana dessa vez.
Olha, o momento mais marcante, Paula, sem dúvida alguma, foi o meu convite para ir para suprimentos com a Isadora pequenininha. Isso foi muito marcante para mim. Ser lembrada naquele momento me fez muito bem, para dizer a verdade. Então, essa experiência para mim é inesquecível.
É, foi bem emocionante a gente quando ouviu a história, né? Porque a gente nunca acredita que aquilo é de verdade, né? Você tem uma oportunidade, um desafio em pleno início de maternidade, né? Então, isso é muito bacana que a empresa investe e acredita nas gestoras que tem aqui, nas mulheres que tem aqui. E você, Alessandra, me fala um momento mais marcante dentro da Protege que você viveu aqui.
Eu não digo nem dentro da Protege, mas o momento mais marcante foi quando recebi a ligação, né, do meu gestor perguntando se eu gostaria de voltar. No meio de uma pandemia, né, você em casa, você recebeu uma ligação, né, perguntando se você gostaria de voltar, né, nossa. Então, assim, é sinal de que assim, o seu trabalho foi reconhecido, você fez um bom trabalho, né, você foi lembrado. Então, para mim, foi um momento assim, muito marcante, fiquei muito lisonjeada. E para mim, assim, foi muito marcante, realmente, de terem lembrado de mim, né? E me chamado para retornar ao grupo. Então, para mim, foi muito marcante.
Muito bom. E mais uma perguntinha aqui. Como é ser mulher que é referência e exemplo para outras dentro da empresa? Aí eu vou começar com a Adriana, que eu sei que ela é referência para muitas mulheres aqui na empresa, né? Com tanto tempo de casa, tanta experiência. Então, você sente isso, que você é referência, e como que é ser essa referência?
Olha, Paula, para falar a verdade, a gente, assim, eu não me sentia, eu experimentei um pouco disso quando eu fiz um relato no LinkedIn recentemente, agradecendo, obviamente, ao Grupo Protege pelos meus 17 anos de empresa, né? E eu recebi muitos depoimentos lá, falando, olha, você para mim é uma inspiração, você é um exemplo, parabéns. E eu fiquei, assim, extremamente grata e lisonjeada. São os dois sentimentos que traduzem você servir de referência para alguém, porque é uma tremenda responsabilidade, obviamente, mas, ao mesmo tempo, é um sentimento de gratidão enorme por essas pessoas. Se eu puder contribuir para essas meninas, nossa, é um prazer enorme.
É verdade, né? E a gente, no papel de liderança que a gente está, a gente tem, é importante, né, a gente representar isso, mostrar para gerações que estão vindo aí que elas podem também, e podem construir carreira também. E a Alessandra, eu sei que ela é muito popular aí nas bases. Como é que você sente esse papel que você tem de ser uma referência para essas pessoas aqui dentro?
É complicado, né? Mas, assim, não, é importante. Acho que a parte, assim, da referência é que se a gente estudar, se a gente quiser, a gente consegue. Tem que querer, né? Às vezes eu fico até emocionada, mas perseverar. É perseverar que tudo dá certo, a gente consegue com esforço, né, com querendo, a gente consegue almejar os nossos objetivos. E, assim, eu converso bastante com as filiais, assim, eu tenho um contato, né, mais próximo com elas, e eu sempre falo, não, fui da tesouraria, e dá certo, a gente consegue, sim, não é porque você é da tesouraria que você não pode conseguir algo, né, não digo melhor, mas, assim, para lá de trabalhar à noite, né, trabalhar de segunda a sexta, aquelas coisas que todo mundo almeja, né? Então, fico feliz e fico lisonjeada.
A Alessandra também é referência pela simpatia e pelo sorriso, né? Gente, ó, tem mais uma pergunta aqui. Poderiam falar um pouco sobre as coisas que construíram pessoalmente ou profissionalmente ao longo da carreira? Começar com a Adriana de novo.
Então, o que eu construí dentro, falando internamente da Protege, é muito bacana você... Eu que tive o prazer, o privilégio, a honra, né, de circular entre outras áreas, né, passei de área em área, você ser reconhecida e você ter o carinho, né, das pessoas com as quais você passou por N momentos, por N tipo de situação. Então, é muito legal a construção desta relação, né? Profissional, de respeito, de admiração mútua. Então, isso é uma construção muito legal. E, na parte pessoal, a construção da minha família, né? Que eu construí na Protege, de certa forma, né? Eu acabei, a minha filha, meu marido e tal, eu construí ao longo desta jornada, né? Então, isso para mim é super importante.
E você, Alessandra, fala um pouquinho, coisas que você construiu ao longo da sua carreira, profissionalmente ou pessoalmente?
Bom, pessoalmente eu também construí minha família, né? Porque minha filha também, ela não nasceu no grupo, né? Mas cresceu aqui dentro, né? E então eu construí a minha família. Acho que construir também é uma, assim, uma referência.
Eu tenho aqui uma pergunta, como as três se sentem fazendo parte de um time como o time da Protege? Então eu começo respondendo. Eu tenho muito orgulho de trabalhar aqui na Protege. E eu sinto que a gente aqui é muito estimulada e incentivada a mostrar o nosso melhor, né? Então, eu me sinto muito bem trabalhando aqui, não me intimida ser uma empresa de maioria masculina. Então, para mim, é ótimo. Eu tive oportunidade de me desenvolver muito aqui, profissionalmente falando. Então, eu tenho muito orgulho da Protege, como a gente fala, né? Os meninos falam que são guerreiros azuis, eu sou uma guerreira azul. E você, Adriana, como é que você se sente aí fazendo parte de um time como o da Protege?
Olha, Paula, igualmente honrada, como você bem disse, né? Não se intimidando, até porque a gente, né, não tem necessidade de se intimidar, né, com a presença masculina. Eu acho que essa relação ela pode ser pacificada, né? Então, eu acho que essa questão de ser um ambiente, e de fato é, acho que homens e mulheres se complementam, e sempre será assim. Então, eu me sinto extremamente honrada de também ser uma guerreira azul.
Muito orgulhosa e guerreira azul. Né? As meninas também podem, então somos guerreiras às vezes.
Muito legal. E aí a Adriana tem uma história bacana de mulheres que inspiram. A Adriana, fala pra gente, quem é que te inspira?
Olha, uma mulher que me inspira muito aqui dentro da Protege é a doutora Eliana Mendonça. Ela, para quem não sabe, ela é a gerente da assessoria jurídica da Protege. E além de ser uma mãe ultra dedicada, uma profissional extremamente competente e dedicada também, ela é uma pessoa extremamente didática e muito acessível. Eu costumo dizer que o que eu sei dessa área de direito, eu aprendi com ela, porque todos os momentos em que eu precisei, como eu brincava com ela, doutora, aperta a tecla SAP para mim. Ela sempre, de uma forma muito didática, muito disponível, muito gentil, sempre parou na hora, assim, por causa disso, por causa daquilo. Então, além da gratidão, ela me inspira muito, muito mesmo.
Ela me inspira muito também, doutora. E, aliás, ela vai estar no próximo encontro, então vai ser muito bacana, porque ela tem muita história para contar, ela tem muito tempo de Grupo Protege, ela foi pioneira, né, de praticamente uma das pioneiras, tem ela e tem a Vanderly também, que é nossa gerente de seguros, tem a Vanderly, tem a Luciana, tem a Juliana, né, Adriana, tem várias gestoras aí que começaram essa jornada. E você, Alessandra, quem é que te inspira? Você começou a falar um pouquinho lá no começo, né?
A minha inspiração é a minha mãe, né? Porque ela nunca deixou a peteca cair, ela sempre me incentivou a seguir em frente, né? A não deixar os problemas, não deixar as diversidades te deixarem para baixo, né? Então, a minha inspiração é ela, né? E sempre em seguir em frente, não ligar para o que os outros falam. Se é o seu desejo, você quer, então você pode. Então vai. né, não deixar se abater pela opinião dos outros, né? Então, a minha grande inspiração é ela, sempre.
Meninas, vocês escolheram a profissão ou diria que a profissão escolheu vocês?
Olha, é difícil responder essa pergunta, Paula, porque, assim, eu não sei se a gente já conversou sobre isso, mas desde quando eu sou muito pequenininha, eu já pensava em estudar economia. Eu tinha 10 anos de idade, 9 anos de idade, e eu já falava que eu queria estudar economia, porque eu gostava dessa história de variação de dólar, eu queria entender porque que a bolsa funcionava assim, sabe? Então, eu confesso a você que desde muito cedo, e felizmente, graças a Deus também, não tenho nenhum arrependimento nessa escolha, né? Então, isso faz com que eu continue apaixonada pela profissão que eu escolhi.
Vamos passar aqui a bola para a Alessandra. Alessandra, você escolheu a profissão ou a profissão te escolheu?
Não, a profissão me escolheu. Eu não me via, né, trabalhando num escritório, né, lidando com um monte de gente. Então, eu falo que a profissão me escolheu. E me escolheu, eu abracei, e hoje eu falo assim, não me imagino fazendo outra coisa. Porque eu gosto de falar com pessoas, eu gosto de estar com pessoas. Então, acho que foi encontro de almas. Ela me escolheu, mas eu acabei acolhendo e seguindo.
Eu posso dizer que eu escolhi a profissão. Então, na verdade, eu sou formada em publicidade e propaganda. Sempre fui apaixonada por comunicação e marketing. Então, eu, graças a Deus, escolhi a profissão. E aí, gente, o tempo passa muito rápido, até comentei com vocês, a gente está aí quase no final do nosso encontro, e mais uma perguntinha aqui, qual é o conselho ou a dica que vocês dão para as mulheres que querem atuar no setor de segurança? Então, Alessandra, vamos lá, começar com você de novo.
O conselho que eu dou é perseverar, né, e se realmente é uma área que você quer, se qualifique, e estude, né, se qualifique e siga em frente. Não vá pela cabeça de ninguém, pelo conselho de ninguém. Se é o seu desejo, se qualifique e vá. Porque muitas das vezes, às vezes você fala assim, eu quero trabalhar em segurança. Mas é perigoso, você é mulher, não vai dar certo. Então, não vá. Não vá pela cabeça de ninguém. Siga o seu coração, se realmente é da sua vontade, vai lá e faça. E dê o seu melhor para tudo, né?
Exatamente. E você, Adriana, que conselho você dá para quem quer atuar na segurança?
Olha, Paula, eu falaria aquilo que funcionou e continua funcionando para a minha vida, né? Que é, a primeira coisa é o preparo, né? É o estudo, né? Que isso é super importante e hoje em dia tem um vasto conhecimento disponível. Aí, às vezes, muitas vezes gratuitamente, em faculdades de ponta, que você pode aproveitar. Outra coisa é trabalhar duro e honestamente. Não dá para você querer exigir mundos e fundos se você não faz a sua parte também. Um outro ponto que eu acho assim, super importante é você se disponibilizar para as possibilidades, é você estar disponível, né? Porque as oportunidades pintam, por exemplo, comigo, eu recebi convites, mas eu poderia ter negado. Então, estar disponível, acho que isso é super importante, se dar a chance. E um último, passa um pouco pelo que a Lê falou, Alessandra, de você não se deixar contaminar por comentários do tipo você não pode, né, você não deve, isso... Se você acredita que é capaz e você tem isso em mente como uma verdade absoluta, siga em frente.
Vocês falaram que a gente pode, né? E aí, só lembrando que nosso último encontro, o tema dele foi Elas Podem, porque tem duas histórias muito bacanas. E a gente tem a história da Lu, que é vigilante de carro forte, e todo mundo desacreditou, né? Falando nisso de acreditar ou não... E todo mundo desacreditou que ela um dia seria vigilante. E ela foi lá e mostrou o contrário, né? Então, tem uma história muito bacana. Então, acompanha aí, tá? E aí, para encerrar o nosso encontro, vocês escolheram a Protege ou a Protege escolheram vocês? E aí, Alessandra?
Eu escolhi a Protege. Eu escolhi a Protege. Quando eu estava à procura de emprego, tá? Então eu foquei. Falei, não, eu quero entrar nessa empresa. Eu acho uma empresa bacana. Eu sempre via aqueles carros fortes passando na rua. Eu ficava interessada. Como será que funciona, né? Então, eu escolhi. Eu mirei ali e falei, não, é lá que eu quero trabalhar. E tô aqui até hoje.
Você saiu um pouquinho, né, Alessandra? Mas
saiu
não aguentou.
Saiu um pouquinho, eu não aguentei. Senti muita falta, muita saudade. Porque aqui eu fiz grandes amizades, assim, pessoas que eu levei para minha, levo para minha vida. Então, aí eu falei, ah, vou voltar. Eles não vão ficar livres de mim.
Não, e a gente sentiu sua falta, porque eu sei que você foi convidada a voltar, né? E um convite desses é raro.
É verdade. Fiquei muito feliz com o convite.
E você, Adriana? Você escolheu a Protege ou a Protege te escolheu?
Eu escolho a Protege todos os dias, Paula.
Ah, você roubou minha frase, eu ia falar isso.
Cheguei primeiro. É uma escolha diária, nós sabemos disso, né? Todas que estão aqui, Alessandra, você, é uma escolha diária. Então, eu diria que eu escolho a Protege e faço isso todos os dias.
É isso aí, gente. Ó, o tempo passou rápido, a gente vai precisar encerrar. Eu queria saber se vocês têm alguma palavra, tem algo que queiram dizer antes da gente encerrar esse nosso bate-papo.
Eu queria agradecer, obviamente, a oportunidade de estar aqui, batendo esse papo, compartilhando a minha história com vocês. E agradecer a todas as meninas com as quais eu trabalho, Juliana, Vanderly, um grande beijo para vocês, doutora Eliana, Luciana, Novaes, Paula. Um grande beijo a todas e seguimos em frente, as grandes guerreiras azuis.
Alessandra, eu sei que tem alguém esperando você dar um agradecimento, tá na hora já, né? Senão você vai ser cobrado em casa.
Eu agradeço a oportunidade, né? Agradeço pelo convite e preciso dizer, porque senão eu vou morrer quando eu chegar em casa. Sofia, a mãe te ama.
Que linda.
Muito bom, Sofia. Um beijo para você, viu? Você já tá famosa aqui na Protege. Gente, chegamos ao final do nosso encontro. Muito obrigada, meninas, pelo tempo, pela atenção. E lembrando que esse é o segundo de 3 encontros. A gente tem o último encontro em homenagem ao Dia das Mulheres na quarta-feira que vem. E lembrando que esse ano a Protege faz 50 anos. Então acompanha nossas redes sociais. Tem muita história bacana, tem muito conteúdo da trajetória da Protege até aqui. Então eu vejo vocês na semana que vem com outras 2 mulheres inspiradoras. Muito obrigada a todos que assistiram e tchau, até semana que vem.
Podcast Protege, o seu canal de segurança.